Estamos de volta. Passam 6 minutos das 10 e, conforme estava anunciado, hoje vamos ter em direto no programa O Povo a Cantar o Presidente da Federação de Folclore Português, Dr. Daniel Café, que acedeu ao nosso convite para falar sobre vários assuntos relacionados com a Federação e o folclore atual. Começo por saudar o Sr. Presidente e perguntar o que já fez a Federação em relação ao pagamento pelo rancho e uma taxa à Sociedade Portuguesa de Autores. Uma vez que as músicas de folclore não têm autor, logo não se justifica pagar uma taxa da qual não tiram qualquer dividendo. E é precisamente com esta questão que inicia esta nossa conversa.
Em que ponto de situação se encontra e que esclarecimento é que pode prestar aos grupos do folclore sobre esta questão?
De facto, a Federação reconhece que há aqui um problema que nós temos que abordar, não só com a Sociedade Portuguesa de Autores, mas também com outras entidades do Estado, no sentido de tentarmos resolver um problema que abrange este setor do movimento associativo. É que, de facto, a Sociedade Portuguesa de Autores faz-se cobrar uma taxa sobre os temas musicais que são utilizados em eventos públicos. Sucede que a Sociedade Portuguesa de Autores é mesmo económica, é uma sociedade de autores, ou seja, uma cooperativa de pessoas que são autoras de temas musicais e que, através desta instituição, fazem valer os seus direitos sobre esses temas de autoria, da sua autoria. Sucede que o folclore não está abrangido por esta tipologia de música. Porquê? Por vários motivos. O primeiro dos quais é que não tem autor conhecido. O folclore não tem autor conhecido porque as músicas, por um lado, já têm mais de 70 anos, portanto, são do domínio público, mas, sobretudo, não se conhece a sua autoria. Geralmente um fenómeno musical que surge instantaneamente, esporadicamente, pelas pessoas que constituem uma comunidade. Portanto, são as próprias pessoas da comunidade que, por si só, ou em conjunto, ou em grupo, fazem um tema musical, uma cantiga, uma dança, e o utilizam anonimamente na sua comunidade. Portanto, logo à partida, está ferida de alguma legalidade esta questão da taxa aplicada a temas musicais que não têm autor conhecido, por um lado, e por outro lado também nem sequer fazem parte do conjunto dos temas que estão inscritos na Sociedade de Autores. Portanto, isto é um problema que nós estamos vindo a abordar junto com o Ministério da Cultura, e que reconhece este problema, reconhece que temos razão, e nós estamos a trabalhar no sentido de tentarmos que haja uma alteração legislativa que isente os grupos de folclore do pagamento desta taxa. Nós estamos a trabalhar, já fizemos algumas reuniões e vamos continuar a fazer essas reuniões de trabalho para tentar resolver o problema. No entanto, enquanto este problema não está definitivamente arrumado, nós temos vindo a ultrapassá-lo, de alguma forma, passando declarações aos nossos associados em como, de facto, se trata de temas musicais que estão no domínio público e, por isso, devem estar isentos de taxas de autor. Isso tem resolvido o problema, mas achamos nós que isso não deve ser por essa via que se deve fazer esta abordagem, porque, de facto, devemos estar isentos efetivamente, porque, como eu disse há pouco, são temas musicais do domínio público, temas musicais que não têm autor conhecido. Portanto, aquela instituição da Sociedade de Autores não tem que se fazer cobrar de uma taxa que depois, como é que vai fazer a distribuição dessas verbas? Por quem? Para onde vão essas verbas? Se trata de uma cooperativa de autores, de pessoas que fazem os seus temas musicais, as suas obras musicais, mas que não abrangem estas que nós utilizamos. Então, para onde vai este dinheiro? É aquilo que nós...
Portanto, não vem beneficiar em nada o folclore. Também essa isenção de que fala terá que ser transmitida oficialmente às entidades fiscalizadoras, não é? Porque os ranchos assim arriscam-se a entrar em palco, a fazerem os seus festivais e depois a ser interrompido por essas entidades.
Claro.
Como é que acha isso possível? Até porque eles estão a incidir também no número de pessoas que vão ver, não é? De espectadores, quando, é um, quando, quando toda a gente sabe que a maioria, 99% do espetáculo de folclore, não cobram sequer entradas, nem controlam sequer as pessoas que lá vão, não é?
Claro, mas isso até para nós é uma questão que não faz sentido também. Porque, à partida, a nossa questão, a nossa argumentação de base é que tratamos de temas anónimos, não devem ser cobradas taxas autoriais sobre esses temas. Para tudo o resto que vem a seguir, que são pormenores, não é? São pormenores. Porque o recinto pode ter capacidade para albergar 50 pessoas ou 5 mil pessoas. É indiferente. Agora, a questão é que os temas musicais que vão ser transmitidos ali naquele local não devem estar sujeitos a taxas de autor. Agora, há aqui um pormenor importante, que é o seguinte. Muitas vezes, os grupos de folclore optam por, nos seus espetáculos, sejam festivais, sejam outros eventos que organizem, optam por, no período antes do espetáculo e após o espetáculo, para criar assim tipo de música ambiente, colocam outras músicas. E isso aí sim, isso aí passa, tem que se pagar direitos de autor. Portanto, aquilo que nós costumamos sempre aconselhar aos grupos é que, em vez de passar músicas ou cassetes ou CDs, assim, barreiros, etc, que passem temas musicais de grupos de folclore. Porque, de facto, temos a certeza que não estamos a infringir, digamos assim, os direitos de autor. Desde que nós nos cingamos sempre a temas musicais da tradição popular, ao folclore, sempre que estejamos aí nesse campo, estamos seguros que não devemos estar sujeitos ao pagamento da taxa de autor.
Sim, até porque não reverte, se vem buscar esse, não é? essa taxa ao folclore, devia reverter para o folclore, não é?
Pois,
ela não se justifica, não é? Ela não se justifica, mas... ela não se justifica, mas a surgir, a virem buscar essa taxa, ela devia reverter para o folclore, mas não sei se ela não se justifica, como é que, não é? Uma coisa é causa e efeito, não é?
Exatamente. Nós, em vez de utilizarmos esse argumento, que é dar-lhes razão, optamos por dizer não queremos receber dinheiro de uma coisa que está à partida ferida de legalidade.
Pois, porque se tiver autor não é folclore, logo aí eles deviam ver, não é? Como pensam chegar essa informação aos ranchos que não são associados da Federação? Porque o problema é que, e eu li aqui na sua nota que me enviou, têm vindo a prestar apoio aos nossos associados no sentido da isenção deste pagamento através da produção de uma declaração para esse efeito. Só que, infelizmente, nem todos os ranchos são federados, nem todos os ranchos têm acesso a essa informação. Como é que pensa chegar ao resto dos ranchos folclóricos?
Pois, como sabe, como pode
é complicado, não é?
As nossas obrigações são para com os nossos sócios, não é? Aliás, essa é a vantagem, uma das vantagens de ser um grupo federado. É usufruir do esforço que a instituição faz junto das entidades oficiais, junto das outras instituições que nos podem prestar apoio para, efetivamente, criar melhores condições para os grupos de folclore. É o princípio do associativismo, não é? Nós somos uma associação, somos o conjunto dos grupos de folclore que se unem em torno de um objetivo comum, que é a promoção da nossa cultura tradicional e popular junto da sociedade. Nós somos a representação dos grupos de folclore. Ora, nós só podemos é representar, efetivamente, aqueles que são nossos associados. Portanto, prestamos esse serviço aos nossos associados. E, de facto, temos festivais que têm pago 100, 120, 130 euros de taxas de autor, não é? E, ao isentar essas taxas de autor, ao fazer com que os grupos não tenham que pagar, já por si compensa a cota.
E se eles tiverem, e se os ranchos estiverem devidamente informados, porque eu tive a ocasião de falar com a Sociedade Portuguesa de Autores da Delegação de Leiria, a informação que me deram foi aí um mês, três semanas antes, mandarem para cá isso, mandarem nome das músicas, portanto, o Rancho tem um trabalho de grande a ir de encontro aos grupos que vêm participar no festival, saber as modas que eles vão tocar, saber. E nem todos os ranchos estão preparados, não é? Com gente para fazer esse trabalho, não é?
Pois, por isso é que nós temos um documento que é entregue e que evita tudo isso, não é? Agiliza todo esse processo. Lá está, quer dizer, é a vantagem de ter um interlocutor que possa servir de voz junto das instituições a favor do movimento folclórico, não é? As federações, seja de folclore, de futebol, seja de outra área qualquer. Uma federação tem sempre a intenção de facilitar o trabalho dos seus associados, o trabalho daquele conjunto de entidades que se juntam em torno de um propósito comum. E a Federação do Folclore Português tem efetivamente esse propósito.
Oh, Sr. Presidente, desculpe-me interrompê-lo, facilitava muito mais uma normativa geral a todas as entidades fiscalizadoras. O folclore não paga, o folclore está isento, não era?
Exatamente.
Era aí que se devia chegar, não era?
Esse é o nosso objetivo, que é para facilitar, em vez de nós estarmos constantemente a passar documentação, que é um trabalho inglório, porque no nosso entender nem sequer devíamos ter esse trabalho, nem sequer deveríamos ter que justificar o que é folclore, não é? E porque é que o folclore estamos constantemente a justificar, eu acho que se saísse um normativo a esclarecer que os grupos de folclore, quando têm atuações ou eventos que organizam em que exclusivamente está a ser proporcionado ao público o acesso a temas musicais de tradição popular, que esses eventos devem ser isentos, seja qual for a instituição. Esse é o nosso objetivo, efetivamente. Mas até que nós consigamos lá chegar, até que todas as entidades envolvidas cheguem a este consenso, nós temos que ultrapassá-lo de outra forma, não é? De alguma modo.
E em que ponto é que está? Em que ponto é que está atualmente? Estão a trabalhar? Já têm datas previstas? O que é que está em andamento agora?
Nós temos vindo já há um ano e meio a esta parte a falar. É claro que tudo isto que envolve Ministérios da Cultura, etc., é demorado, porque hoje temos uma reunião, depois passado 3 ou 4 meses é marcada outra reunião, e depois são reuniões de trabalho, e depois dá-se um passo em frente, depois no outro dia a seguir dá-se um em frente, mas deixa para trás. Quer dizer, isto são processos muito morosos, não é? E nós estamos efetivamente a trabalhar nesse sentido. Agora, é claro, mete-se agora os meses de verão, que não há hipótese de nós podermos fazer nada, mas eu suponho que lá para setembro ou outubro já será marcada nova reunião para darmos seguimento aos nossos trabalhos. Nós temos envolvido também neste trabalho a Inspeção Geral das Atividades Culturais, o IGAC, que é digamos que a entidade fiscalizadora das atividades da Sociedade Portuguesa de Autores. E temos estado a intervir junto do IGAC no sentido de sensibilizar a instituição para esta problemática e estamos a trabalhar. Estava a ver que são várias frentes nas quais nós temos que estar a trabalhar. A FIA, o IGAC, o Ministério da Cultura, portanto, são muitas instituições. Na Taça Música, portanto, há aqui muitas instituições que têm que estar envolvidas neste processo e torna este processo um bocadinho moroso. Portanto, a gente consegue resolver isto desta forma que eu estava a dizer, junto dos nossos associados. É claro que os grupos que não são associados não terão esse acesso, mas estamos a tentar que a solução encontrada seja abrangente a todo o movimento folclórico nacional.
O que eu estava a perguntar é como é que essas entidades têm a noção do número de ranchos folclóricos, do potencial que está no folclore, porque a Federação faz lá chegar os seus números dos associados. Então os outros, como é que eles sabem que eles existem? Haverá formas deles saberem? Isto porquê? Para nos dar um certo potencial da nossa parte, para termos voz perante essa gente, não é? Essa gente é uma forma de falar, não é?
Quero que eu lhe diga como é que possamos ter voz, os grupos federarem. Assim é que a gente pode ter voz, porque o grande problema aqui é que quando a Federação Folclore Português vai para o Ministério da Cultura dizer, sim senhora, estamos aqui a representar o Movimento Folclórico Nacional, e perguntam-me, então, e quantos associados é que vocês têm? Ah, temos cerca de 700.
Aí
e qual é o
universo?
E qual é o universo? Ah, o universo é cerca de 1.400, está? Vocês apresentam metade do folclore. Aqui é que está o grande problema. A Federação terá tanto mais poder reivindicativo junto das instituições, quanto mais representatividade tiver.
Então, e eles só, eu sou o Presidente, e eles só reconhecem os ranchos federados, até os outros. Como é que esses ranchos podem levantar a sua voz e chegar lá, não é? Porque nem todos são obrigados a federarem-se, e há outros que não, podem não querer. Quem é que os leva até lá, não é? Pois
então, isso. Mas, Sr. Arlindo, isso é uma opção dos grupos, isso é uma opção de cada grupo, não é? Se as pessoas querem ter voz, têm que se juntar a quem tem essa possibilidade de lhes dar voz, não é? Na união é que está a força, e as pessoas têm que entender isto, na união é que está a força, isto não é nada de novo. O sindicalismo é assim que funciona, qualquer modalidade federada é assim que funciona, só poderá haver força, nós teremos tanto mais força quanto mais associados tivermos. E os grupos terão tanto mais direitos quanto maior for o nosso peso reivindicativo junto das instituições. Aí nós temos conseguido mesmo assim muita coisa. Uma grande conquista que nós já alcançamos foi a criação do Dia Nacional do Folclore Português. Então, se não houvesse uma separação do folclore português, como é que alguma vez o movimento associativo folclórico nacional poderia ter voz suficiente e um peso suficiente para criar o Dia Nacional do Folclore Português? As pessoas têm que perceber isto. Às vezes questionam, mas então, qual é a função da federação? Qual é a vantagem de ser federado? A vantagem é esta, é ter
contributo... Né? É uma delas, além de várias.
Esta e muitas outras, mas uma delas é termos esta voz, é termos este peso reivindicativo junto das instituições para que todos os grupos possam ter esta voz. Todos os anseios e as preocupações dos grupos possam ser ouvidos e para nós podemos também crescer enquanto movimento. É que, como eu disse há pouco, na União está à força e também, isoladamente, não chegamos muito longe. Há muito tempo que cada um por si não chega lá de novo.
Mas através das câmaras municipais, fazer um censo, sei lá, perguntar a todas quantos ranchos existem naquele concelho e depois juntá-los todos e fazer chegar lá oficialmente os números reais, não só aqueles que são federados, mas de todos os grupos, porque o Sr. Presidente falou-me em 1.400, mas eu já ouvi falar, salvo erro no Jornal do Folclore, 2.700, uma coisa assim.
Não são tantos.
Portanto, os números, logo os números diferem, não é?
Digitação, não há tantos grupos de folclore. Serão cerca de 1.400, até do barato que se possa ir até 1.500 ou assim, mas não serão muito mais do que isso.
E federados, menos aderentes à federação, estão metade, não?
É, cerca de metade.
Cerca de metade. A federação, que também tem feito tudo para melhorar o folclore, mas aquele protocolo dos seguros e também agora um que ultimamente tem surgido, que é os transportes de empresas e transportes do rancho. O que é que pode fazer a Federação também neste aspecto para tornar as viagens menos dispendiosas, porque afinal o rancho movimenta? Eu ainda ontem fiz uma pergunta no Facebook, quantos ranchos é que andavam em função este fim de semana, e os números são largas dezenas de ranchos que andam por este país. A 800 claro. Mil euros por viagem, seguros, todas essas coisas, isto fica muito a caro, um rancho folclórico, não é?
Claro, claro. Por isso é que essa é outra função da federação. Nós já temos um acordo celebrado com a Transdev, que os nossos associados poderão usufruir dos transportes daquela instituição por preços que rondarão 1 euro por quilómetro.
Mas de todo, essa empresa é do Norte, isso abrange todo o país ou só...
Abrangerá todo o país, é claro que até ao Tejo, não é? Nós conseguimos ter essa situação mais ou menos normalizada até ao Tejo. É claro que do Tejo para baixo, ou na zona de Lisboa, zona de Extremadura Centro, já não há, digamos que, tanta influência da Transdev. será mais a barraqueira. Nós já tivemos também uma reunião com um grupo barraqueiro, em que propusemos o mesmo tipo de solução, que está a ser analisado, aguardamos que nos possam contactar, mas a ideia também é de que os nossos associados possam usufruir de uma taxa de deslocação mais em conta. No caso do Transdev, essa situação já está em vigor. E também falou num assunto muito, muito importante, que é os seguros, não é? Os seguros de acidentes pessoais. Muitos dirigentes associativos não têm a noção do perigo que correm pelo facto de o seu grupo ser uma associação que envolve alguns postos físicos, não é? E por isso está sujeito à ocorrência de acidentes pessoais. E aquilo que nós já há algum tempo temos vindo a instituir é um seguro muito, muito em conta, que atinge ao pagamento de 5 euros por componente e que muitas vezes é o próprio componente que paga esses 5 euros e fica abrangido da ocorrência de acidentes pessoais durante os eventos e os ensaios do grupo e também a deslocação da sua habitação para o evento e do evento para a sua casa. Portanto, é uma tranquilidade muito grande que se dá aos dirigentes associativos, porque ficam ilibados de qualquer tipo de responsabilidade de acidentes que possam ocorrer. E olha que o seguro já tem sido acionado muitas vezes, porque efetivamente basta que um palco esteja em piores condições, caia alguém que se magoou, ou nós sabemos como é que são muitos dos acessos para os palcos, são acessos muito precários, muito íngremes, muito estreitos e perigosos até. Por isso há aqui condições também para que os nossos associados estejam cobertos de um seguro que possa fazer face a qualquer eventualidade que ocorra, não é? Isto também é muito, muito importante. E são seguros que estão muito em conta, são 5 euros por pessoa.
Ao falar nos nossos associados, a experiência destes anos todos também a lidar com a malta do folclore, a palavra federação assusta muitos ranchos folclore. Isto é uma verdade e eu tenho-o constatado. De formas que o facto do rancho só tem a ganhar em ser associados. Mas o rancho associam à associação, não é? Desculpe a repetição, mas eles têm medo de, ao se associarem, ao serem fazerem sócios aderentes, que lhe exijam muitas mudanças no grupo, muitas alterações. Pode esclarecer isso para eles não terem medo da federação?
Olha, a federação não é mais do que o conjunto dos grupos de folclore que estão unidos em torno de um projeto. A federação tem eleições cíclicas de 3 em 3 anos, em que qualquer associado pode apresentar uma lista. Está a ver? Qualquer associado apresenta uma lista, dentro daquelas indicações do Regulamento Geral Interno, apresenta uma lista para as atuais eleições que têm a seguir. Portanto, isto é um processo aberto, é um processo democrático, é um processo dinâmico.
Sim, mas há estatutos a seguir, não é? Há normas a seguir. O problema é que depois...
Mas eu posso explicar. Eu posso explicar daquela pergunta que agora acabou de dizer, que de facto nós reconhecemos que junto de alguns grupos associar-se ou expor-se perante uma associação como a nossa, como a associação, pode ser vista por eles como uma fragilidade. Epá, agora vamos estar ligados a uma instituição que nos pode obrigar a isto, aquilo, a tudo. Nós fizemos uma alteração aos estatutos em dezembro passado, precisamente para esclarecer estas coisas. Os grupos de folclore têm o seu projeto. O projeto que pode passar por uma melhoria contínua até chegar à certificação da qualidade, ser um grupo certificado, não é? Que é um grupo que tenha um conjunto de trabalho desenvolvido, que faça investigação, que faça um conjunto de situações. E esse grupo vai passar a ser um grupo certificado, ser um grupo de qualidade. Agora, há os outros grupos que ainda não conseguiram lá chegar ou que não querem até lá chegar. Nós temos três patamares de associados. Um que são os associados efetivos, que são aqueles que fazem um percurso que entendem que é um de valorização, de representatividade, etc. Há depois os aderentes, que são aqueles grupos que não estão ainda preparados, não querem ou não pretendem ainda fazer esse caminho, mas têm o seu lugar na nossa instituição. Vão ser grupos aderentes. Agora, há uma terceira categoria que é o grupo transitório, o sócio transitório, que é um grupo que sendo aderente, pretende fazer esse tal trabalho de valorização. Então vai passar à categoria de transitório para depois poder aceder à categoria de efetivo. Mas isso passa depois pela vontade do próprio grupo. Um grupo aderente, se não quiser ser visto pelo Conselho Técnico Regional, não tem problema. Vai ficar como grupo aderente, é nosso associado, tem direito a todos estes serviços que nós prestamos, tem voz também junto das instituições oficiais.
Deixa-me perguntar-me só uma coisa. Desculpa a interrupção. E tem direito à bandeirinha lá em cima do festival e do vosso logotipo nos cartazes?
Se é nosso associado, tem.
Basta ser associado. Como é que se sentem os outros ranchos? Como é que se sentem os outros ranchos que já foram vistos, que já são efetivos? Ao verem que um rancho aderente tem a mesma tem o mesmo realce, vá lá, neste caso, falando assim, do que o outro rancho que é só aderente e que já pertence à federação e já lá põe a bandeira em cima do palco, como eu tenho visto às vezes. Como é que se sentem o rancho? Não haverá forma de fazer uma cor de uma bandeira diferente para o efetivo e para o outro? Fica aqui a sugestão.
Não, eu julgo que não. Cada só, um sócio é um sócio, não é? Agora, aquilo que nós podemos fazer é fazer a tal distinção.
Mas
é
quem vai ver diz assim, este rancho pertence à federação. E se o rancho não tem qualidade ainda porque ainda não passou aquele degrau para ser efetivo, e depois não ficam os outros ranchos todos mal por causa daquele.
Mas estou a dar aqui exemplos. Eu estou a compreender. A bandeira só é entregue ao grupo quando passa a efetivo. Antes disso não entrega a bandeira. Ora, o logotipo nos cartazes e tudo mais, isso pode utilizar porque é um grupo federado, filiado na federação. Agora a bandeira só é entregue no acto da assinatura do compromisso.
Mas
de honra,
as pessoas quando veem o logotipo...
Presidente,
as pessoas quando veem o logotipo da federação vão a contar com um festival bem organizado, que é o que eu faço, não é?
Está lindo. Então, e quantas vezes é que nós vamos a festivais de grupos federados e que não são assim de tão boa qualidade? Acontece tanta coisa, não é?
Pois é. Olha, um balançozinho aqui para os últimos 5 minutos que nós temos, um balançozinho do seu mandato. Como é que tem sido, ó doutor?
Olha, nós estamos satisfeitos, muito satisfeitos, porque temos conseguido alcançar alguns feitos notáveis. Um deles é a abertura que tem havido à sociedade. Estes passos que nós temos dado junto das instituições para a valorização dos grupos, para o reconhecimento do nosso trabalho, os nossos eventos organizados como o Desfile Nacional do Traje Popular, que vai ter lugar novamente no dia 14 de setembro, têm sido eventos de grande, grande qualidade, que têm dado uma boa imagem do nosso movimento folclórico nacional. E é isto que nós precisamos fazer, é conquistar a sociedade através de bons eventos, de eventos de qualidade, de grande nível, de grande envolvência também do movimento. Porque, eu volto a dizer aquilo que disse há pouco, na nossa união é que está a força. Nós, até há dois anos atrás, ou há três anos atrás, nós tivemos sempre um desfile nacional do traje, por exemplo, com 600 participantes, e há três anos para cá tem vindo a haver uma participação de 1.200. Portanto, duplicamos a participação. E isto é importante. Os números também têm muita força. A qualidade também tem muita força. E isto tem-se constatado, tem trazido grandes vantagens para nós, porque, por exemplo, tínhamos que andar, anteriormente tínhamos que andar à junta das câmaras municipais a ver como é que nós poderíamos, com quem nós poderíamos fazer o desfile, e neste momento temos uma lista de espera de câmaras que querem realizar este evento. E é um evento que envolve um investimento considerável. Estamos a falar de muitos milhares de euros. Mas quando há qualidade, quando há união, conseguimos alcançar muito trabalho, muitos feitos. Depois também, também as condições criadas para os grupos de folclore têm sido interessantes. Nós fizemos agora uma candidatura para, enquanto ONG, junto da Unesco, para sermos uma entidade consultora da Unesco, e vamos aguardar agora a sua aprovação. Portanto, já temos vindo aqui a fazer um trabalho muito, muito interessante.
Isto para além...
nos aproximados da Fundação Inatel e estamos a trabalhar em parceria muito próxima com a Fundação Inatel, no sentido de tentar criar melhores eventos, de criar também algum trabalho junto dos grupos de folclore, no sentido de formação para a parte musical, para os dirigentes associativos. Estamos vindo a trabalhar nesse sentido. Também no âmbito do Conselho Nacional de Associativismo Popular, onde nós temos o assento do nosso setor do associativismo, tem sido muito importante para falarmos do papel dos grupos de folclore dentro do movimento associativo geral, mas o papel dos grupos de folclore na economia social, por exemplo, que estivemos a falar há pouquinho aqui no programa sobre o dinheiro que o nosso movimento envolve, não é? Nas deslocações, no aluguer de som, de imagem, nos jantares, dos festivais, tudo isto envolve muito investimento. Os trajes, os instrumentos musicais, os grupos de folclore, ao fim de um ano, são contribuintes líquidos da receita do Estado. Isto é o que nós precisamos dizer junto do Ministério da Cultura e do Ministério das Finanças, para que eles olhem para nós como contribuintes líquidos do Estado, como instituições que ajudam a economia a crescer. E muitas vezes isto passa ao lado dos nossos governantes, mas nós, enquanto instituição representativa do movimento, temos que fazer chegar esta informação e fazer-lhes ver que, efetivamente, têm que olhar para nós com outros olhos.
Isto para além do número de ranchos que se associaram, não é?
Nós, ao longo destes 2 anos e meio, tivemos mais de 40 novas filiações. E eu lembro-me que nos mandatos anteriores havia mandatos inteiros em que estavam 1 ou 2 grupos, não é? Agora, nestes 2 anos e meio, 40 e tal novas filiações é qualquer coisa de interessante.
Isso demonstra que é mais fácil agora? Isso demonstra que é mais fácil ou os ranchos estão a fazer um melhor trabalho, assim como os delegados técnicos, os conselheiros técnicos?
Por um lado, sim, mas por outro lado também demonstra que os grupos também reconhecem cada vez mais a importância da intervenção da Federação junto da sociedade.
E hoje vão ficar a saber muito mais, que é muito mais importante aderirem à Federação, não é? Que é para chegarem lá também a nossa voz e para fazerem lá chegar a nossa voz,
claro.
E sermos cada vez mais fortes. Sr. Presidente, foi um prazer falar consigo.
Muito obrigado.
Eu dei-lhe todo o microfone possível para vocês se explicarem, okay. E para os nossos ouvintes também, em particular aqueles que estão interessados no nosso movimento, em ficarem esclarecidos. Exatamente. E verem também das vantagens que têm em aderirem, uma vez que a Federação não é nenhum bicho mau.
Não é. Talvez no passado, no princípio, houvesse outro tipo de preocupações, outro tipo de abordagem, que nós hoje continuamos a ter. Queremos que os grupos sejam fiéis representantes da cultura tradicional e popular. Queremos que façam um bom trabalho de representação junto das comunidades e junto da sociedade. Isso é um dos nossos grandes objetivos. Mas também reconhecemos que nem toda a gente tem o mesmo ritmo de trabalho ou tem os mesmos conhecimentos técnicos, e isso é um caminho que nós vamos fazendo, respeitando o ritmo de cada um, respeitando também o projeto que cada um pretende fazer, mas estamos cá para ajudar, sobretudo para ajudar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, um grande abraço para si também e muitas
muito
felicidades
obrigado.
Para o que falta do seu mandato, e vamos esperar tê-lo por mais um, pelo menos, né? Não lhe estou a desejar nada de mal, pois não?
Não.
Okay,
acabamos indo, vamos fazendo o nosso trabalho. Eu agradeço também a possibilidade que me deu de estar aqui hoje no seu programa, elucidando, falando sobre estas problemáticas que nos envolvem a todos. E quero também deixar aqui uma palavra de felicitação para si e para todo o seu projeto, todo o seu trabalho, que efetivamente é um trabalho importante. De divulgação, de um espaço de reflexão e de diálogo acerca do nosso movimento, da nossa área cultural, é sempre louvável e é sempre importante. É preciso que todos nós façamos a nossa parte. A Federação por um lado, a comunicação social por outro, os folcloristas ainda também, e todos os colaboradores que com os folcloristas trabalham. Porque muitas vezes há depois a outra parte, aquela que não se vê. O que nós costumamos ver é quem está a cantar, a dançar e a tocar. Essa é a parte visível. Mas por trás disso também há todo um conjunto de
colaboradores. Para lá chegar acima do palco, não é?
Exatamente.
Muito bom dia, um grande abraço. E
um
até sempre.
Um abraço para si e para todos os ouvintes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dr. Daniel Café, Presidente da Federação Folclórica Portuguesa, numa conversa aberta para todos.